Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: exposição com esculturas lúdicas dialoga com quatro comunidades da Serra Gaúcha com a proposta da arte como instrumento de sustentabilidade. E ainda, Vivacidade Conecta promove debates em Caxias do Sul sobre os eixos patrimônio cultural, empreendedorismo social, cultura de periferia e também sobre cultura e cidades. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é arte e sustentabilidade. As comunidades de Farroupilha, Criúva, São Marcos e Vale Real recebem, entre março e abril, a exposição itinerante Voos da Alma, dos artistas Gil e Doug. Inspirada pela arte Mambembe, a mostra é realizada em uma tenda-galeria, onde a dupla apresenta 10 esculturas produzidas com técnicas de papel machê, papietagem e bricolagem de materiais reciclados. A ação é acompanhada pela Kombi Biblioteca do Instituto Cultural Taru, veículo multicolorido e equipado com mais de 200 livros infantis e juvenis. A primeira parada do projeto acontece na terça-feira, dia 14 de março, na Escola Municipal Padre Vicente Bertoni, em Farroupilha. Na semana seguinte, dia 21 de março, é a vez da Praça Matriz de Criúva receber o circuito. Os artistas ainda passarão por São Marcos, na Escola Estadual Maranhão, no dia 28 de março, e Vale Real, encerrando a caravana na Escola Municipal Felipe Jacob Klein, no dia 3 de abril. Nos quatro pontos, a exposição ficará aberta no horário das 10 da manhã ao meio-dia e da 1 às 3h30 da tarde. Com cores vibrantes e formas inusitadas, as esculturas do projeto Voos da Alma representam personagens que, à sua maneira, ensinam a importância de aprender a voar por meio de sonhos e da imaginação. Os artistas concederam entrevista ao programa quando falaram da relação entre a arte, a sustentabilidade e a educação. Confira. Gil e Doug, né? A Giovana e Mazocchi e o Douglas Trancoso, juntos eles formam Gil Doug, né?
Isso aí.
Vocês conseguem saber quando as pessoas chamam descolado, assim, ou o nome inteiro? Vocês se sentem ofendidos? Sejam bem-vindos, bom dia.
Bom
Obrigada,
dia.
Bom dia.
Ah, é muito louco, rola muito a troca, né? Sempre a Doug e o Gil, tem umas coisas assim.
Eu mesma faço isso de vez em quando.
Mas é normal.
Porque chipou, né? Não tem jeito,
uhum.
Né? Enfim, Giovana e Douglas, Gil e Doug, presente aqui no programa de hoje para falar sobre Voos da Alma. O Voos da Alma já é um projeto conhecido, a gente já conversou sobre eles. Começou com um dos trabalhos que a dupla faz, né? Que tinha a ver com o aproveitamento de material reciclado. Gil, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem.
Sim.
Mas eu lembro de uma primeira entrevista, né? Começou com aquela coisa de papel, colagem, aproveitamento, criação de obras, depois virou um livro, depois virou mil coisas e hoje tem esse trabalho também de itinerância, né? Então, eu queria permitir a vocês nos contar um pouquinho sobre o momento do Voos da Alma, né? Fazer também uma pequena linha do tempo de como ele chega até aqui, em 2023, só com uma pandemia no meio do caminho, né? Vamos contar um pouquinho sobre isso.
Então, o Voos, ele nasceu realmente de uma vontade nossa de criar personagens que eles voassem de formas inusitadas. Que eu acho que todo mundo tem aquela vontade de voar, né? Olha um passarinho e fica com aquela vontade de também poder ter essa liberdade. E aí a gente criou esses personagens, todos sim de materiais reciclados, papel, arame, cola, papelão, embalagens plásticas, porque daí também vem da nossa pegada, né, enquanto seres humanos, que a gente tem toda uma construção social e ambiental que a gente luta para que a gente consiga transformar isso na nossa sociedade, né, colocar um pouquinho dessa sementinha de conscientização ambiental. E aí a gente fez essas esculturas, fizemos uma exposição e essas esculturas já tinham poesias, porque elas foram criadas com um contexto, com uma história. E aí nós recebemos um grupo de professores numa formação lá na exposição e eles ficaram encantados e dizem, não, vocês têm que fazer o livro, tem que fazer o livro, tem que fazer o livro. E aí a gente, motivados, graças a esses educadores, para ver qual a importância da educação e dos professores na nossa vida, né? Eles nos motivaram e a gente foi lá e fez o livro. Isso lá em 2016. E aí, então, desde então, a gente vem apresentando, fazendo a exposição e trabalhando esse livro, Voos da Alma, nas escolas. Mas eu e o Doug sentimos muito que a exposição dentro das artes plásticas é a linguagem mais difícil, acesso. Que as pessoas têm menos acesso, menos hábito de ir até uma galeria, de ir até um museu. Então, fica restrito o público. E o livro, ele potencializa essas obras, ele chega em mais pessoas. Mas a gente queria também que as pessoas tivessem a oportunidade de ver as obras. E aí nós criamos esse projeto itinerante junto do Instituto Cultural Taru. Nós criamos esse projeto itinerante onde a gente leva a exposição até praças, escolas, eventos, feira de livro, enfim, a gente vai até as pessoas com a exposição, justamente para fomentar e para poder aproximar as pessoas das artes plásticas e, por consequência, obviamente, da literatura também.
Aliás, tem uma coisa, para mim incomoda muito esse tempo moderno, e quando eu falo tempo moderno é realmente um recorte espaço-tempo histórico de todos nós contemporâneos, que é o da velocidade, né? Vem junto com os beats da internet, vem junto com a música, né? Já tinha o Creu, velocidade 5, né? Como... Lembrei disso. E é um contexto todo que permite essa... digamos assim, entre aspas, uma loucura, né, com a questão do tempo. A gente não tem mais tempo, o tempo não nos pertence mais. Ele pertence a alguma entidade criada que a gente nem sabe, não consegue dar forma a ela ainda, né? E ela rouba esse tempo inteiro da gente, né? E eu lembro que nas primeiras entrevistas que a gente conversava, Douglas, vulgo Doug, né? O Douglas tem essa pegada com a música, sempre Sim. teve, né? A tua origem é da música, né? Sim. E emerge no cenário das artes pela musicalidade. E eu lembro que você falava já lá no início dessa coisa que te incomodava também, que é o não parar para ver. Talvez tenha a ver com isso, né, Giovana? Por exemplo, as pessoas têm dificuldade com as artes plásticas, por quê? Porque o insumo da arte visual é parar para ver.
Sim.
Como é que tu vai ver se tu não para para ver? É. E nas crianças é a mesma coisa, gente. Eles estão agitados, os olhinhos parece que piscam o tempo inteiro com as multicores da TV, depois das múltiplas telas, né? Então, como fazer para que, mesmo que seja numa itinerância, mesmo que seja no mesmo andar, né? Que a gente sabe que as galerias, às vezes, elas estão em outros andares, elas são todas elitizadas, porque era um contexto, né, de elite no qual elas foram configuradas. Então, como fazer? Primeiro, para parar, fazer esse público parar, e segundo, para que eles consigam, na mesma linha do olho, né, nos lugares onde as pessoas estão, convencê-los de que ali há uma expressão artística que vale a pena. Como fazer? Como Voos da Alma trabalha nisso?
É um desafio muito grande para todos os artistas, né? E a gente procurou trabalhar de uma forma com uma arte bem popular, né? A nossa arte é bem colorida, ela trabalha elementos simples, né? Objetos do cotidiano que a gente transforma. Então, a gente acredita que dessa forma a gente consegue se aproximar de um público mais diverso, né? E também tem aquela linguagem do infantil que está presente na nossa obra, né? Que não é uma obra que a gente faz pensando no público adulto, mas o público adulto também vai acessar, porque tem uma criança interior ali naquela pessoa que vai ser ativada por isso. A gente espera que seja, né? Então a gente vê isso, vê muito isso do adulto quando tá vendo nossos trabalhos, assim, falar sobre coisas dessas, assim, tipo, ai, voltei à minha infância, ai, eu senti umas coisas aqui, e tu vê que eles compreendem a poesia que tá no nosso trabalho, por isso, acho que é porque são elementos simples, elementos, que nem tu falou, não são elitizados, né? Que essa é uma questão bem complexa dentro do mundo das artes plásticas, que sempre teve uma relação com isso, com a elite, né? Com quem tem poder econômico para consumir essa arte plástica, né? E a nossa a gente faz exatamente para construir um caminho para que outras pessoas também se vejam como produtores de artes plásticas, né? Então essa exposição ela circula por escolas justamente para isso, para ter novos fruidores de arte, que as crianças vejam que a arte está perto delas e não é uma coisa distante, né, Ju?
Isso, e aí também vem a importância dos editais, né? Essa é uma exposição que ela tem o financiamento do FAC, do financiamento do Estado, né? Do Procultura RS. E justamente a gente tem uma responsabilidade por ser um financiamento público de contemplar comunidades periféricas, de contemplar e estimular essas pessoas que não têm acesso a consumir também arte e a se sentirem pertencentes à cidade, porque isso também é muito importante. Eu acho que a gente só passa a fruir quando a gente também se sente pertencente.
Sim, e ao mesmo tempo, olha só as incongruências, né, ou as incoerências, talvez, que a gente vive nesse tempo que também permite essas diferenciações, né, por exemplo, ao mesmo tempo em que a gente tem a velocidade, um tempo marcado, né, pela questão da internet, do pensamento exponencial e tudo que veio no pacote, ao mesmo tempo há um anseio muito grande, né, de um novo modelo de economia, de mais paz, de que as pessoas sejam fraternas, de mais gentileza. Então, quer dizer, é um tempo que permite as duas coisas, né?
Sim.
Qual vai vigorar que a gente não sabe, né? Então tem um trabalho bem interessante nisso. Me conta um pouquinho sobre como vai ser essa itinerância, então, porque já começa nos próximos dias o projeto, né? Da exposição itinerante do Voos da Alma.
Isso. Então, ele vai começar no dia, vou pegar minha colinha aqui, em Farroupilha, dia 14 do 3, na escola Padre Vicente Bertoni. Aí a gente vai depois para Criúva, no dia 21 do 3, lá na Praça Matriz. Depois nós vamos para São Marcos, daí a gente vai estar na Escola Estadual Maranhão. E depois nós vamos para o Vale Real, e aí nós vamos ficar com a Escola Felipe Jacob Klein. Essas escolas, elas vão estar nos recebendo lá, mas outras escolas vão poder acessar, a gente tem todo um combinado com elas, até porque a gente começou a divulgação e já as escolas já começaram, também posso levar minha turma.
Legal.
Aí, então, a gente optou para ir por escolas, para garantir o público também, para a gente ter o público ali fluindo, e também por questões de chuva, essas questões do tempo, que a gente nunca sabe. Então, a escola ela é um ambiente que nos recebe, mas que também está aberto à comunidade ali do lugar.
Bacana.
E aí, a gente passa o dia lá com eles, daí nós fizemos a mediação da exposição, e conosco vai ter a Kombi Biblioteca do Instituto Cultural Taru, que a mediação é feita pelo Gabriel Zeni. E aí, então, as crianças vão poder curtir tanto a exposição quanto a biblioteca. Daí fica aquele ambiente bem solto, bem colorido, onde eles leem um pouco, daí eles entram, vêm à exposição, nos perguntam como funciona, como é que faz, eles ficam super curiosos.
E na exposição ela acontece com os bonecos, né, que são os personagens do livro, e tem o livro também junto. Então as crianças, elas podem olhar ali no livro o personagem que está na frente delas, tridimensional ali. Então isso gera um encantamento bem legal, assim, nelas, que elas ficam, ai, olha só, ele tá ali, ele tá aqui.
É igual, eles
nos dizem.
Eu acho muito bacana, gente, que a gente tem espaços como esse, porque faz com que a imaginação também ganhe um potencial, né, um poder, ainda mais na infância, né? Em qualquer momento, mas na infância é ouro, né? E eu tô mostrando aqui o cartazinho, gente, porque as personagens, né, do Voos da Alma, eles já tinham essa pegada, assim, de poder criar figuras que no mundo real talvez não fossem possíveis de existir, uhum, né?
Isso aí.
Foge um pouco daquela ideia, assim, do mundo pré-concebido, pré-elaborado, que faz com que a gente possa pensar, tá, se esse mundo não atende os meus desejos, que mundo atenderia? Como seria, né? Uhum. Que é a imaginação. Bacana isso, né?
Muito, muito. E é bem isso. E a gente, esse material que tu tá mostrando é um material educativo, onde nós vamos deixar lá com na escola, onde nós temos uma série de sugestões a partir das obras de trabalhos educativos, daí de desenvolvimento mesmo, do que as professoras podem trabalhar a partir das obras. Então, a gente tem sugestões de outros artistas, de outras obras também para eles conhecerem, além da própria temática do que a gente está trabalhando nos nossos personagens. E é legal também porque esses personagens, eles são todos feitos com materiais que eles usam muito na escola. Então, essa também é a importância de nós estarmos nesse ambiente de ir até a escola. Porque amplifica as possibilidades dos próprios materiais que eles já usam. Deles enxergarem e dizer, poxa, eu já uso, eu posso também fazer. Porque eu acho que esse também é um objetivo, deveria ser um objetivo do artista e da arte. Inspirar as pessoas para que elas também se expressem artisticamente. Então, aí vem essa construção do material educativo, da obra ir até a escola, porque a gente espera que isso aconteça, né?
E essas coisas só são possíveis graças a esses editais, né? Porque o custo de tu fazer um material educativo, tu fazer de forma independente, é fora da realidade de um artista, né? Então, é isso que é legal, isso multiplica a arte de uma maneira absurda, né?
Sim, tem o querer fazer e o conseguir fazer, né? Às vezes não se combinam, né?
É.
Que bacana que combinou dessa vez, que bacana. A gente, exposição itinerante, informação completa, tá também aqui junto com o vídeo, multiplica entre as pessoas, os conhecidos, das comunidades pelos quais vai circular, vai pro site também, Gil e Doug Artes, né? Os nomes deles colados também ao empreendimento deles como artistas, né? Porque eles fazem mil coisas e sempre que vocês vão com qualquer pegada, seja de artes plásticas, que nessa tem mais esse sentido, ou de teatro, ou de musicalidade, acaba que vocês não conseguem fazer uma coisa só que a gente já sabe, tá? Tô dando spoiler. Eles dão um pacote completo, com muitas coisas, então com certeza vai ter, além de tudo que vocês falaram, mais aquilo que você sente no momento em que vocês acabam pegando aquele ecossistema e levando algumas das habilidades de vocês. Tô certa ou tô errada?
Sim,
tô
certa, sim. O Doug acaba cantando, sempre o microfone, aí ele, porque as poesias... algumas delas viraram músicas, né? Que nem a do Baiacu. Então, ele acaba cantando, interagindo. É que a gente não consegue.
A gente tenta, né, Gilma? Não dá, né?
Ah,
é que a arte é assim, né? É verdade. Queria agradecer a presença de vocês.
A gente que agradece.
O tempo hoje se esgotou, gente, porque a gente tem uma outra entrevista aqui também, mas sempre há tempo para que vocês venham aqui falar de mais assuntos. Sintam-se sempre muito bem acolhidos aqui na programação da tua Rádio São Francisco, porque entre os nossos princípios também como veículo de comunicação de massa é defender a vida.
Ah.
Então, onde tiver defesa da vida, a gente tá junto, tá bom?
Ah. Que lindo, muito obrigada.
Obrigado,
nossa, fechamos com chave de ouro, oh, né?
Nossa, com pura poesia.
Pura poesia. Gente, muito obrigada. Obrigada, Giovana.
Obrigado.
Obrigada, Douglas, viu?
Obrigada,
um abraço
a
forte.
Todos.
Você ouviu os artistas Gil e Doug. E no próximo bloco, Viva a Cidade Conecta promove debates em Caxias do Sul sobre os seguintes eixos: patrimônio cultural, empreendedorismo social e cultura de periferia e sobre cultura e cidades. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.